podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, eu sou Camila Pepe e este é mais um episódio especial do podcast da MIT Technology Review Brasil. Este episódio é o segundo da série de 6 episódios oferecidos pela Pfizer com o tema de Onco Innovation. Hoje vamos falar sobre a jornada entre o registro de uma tecnologia até que ela chegue ao paciente, quais os avanços regulatórios, o histórico de incorporação de antineoplásicos e o panorama atual dos tratamentos ofertados na ponta. Estão aqui comigo para debater sobre esse assunto Luciana Holtz, que é psico-oncologista e presidente do Instituto Oncoguia, e Dr. Abraão Dornelas, que é oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e membro do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo para essa conversa.
Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você.
Super obrigado, incrível oportunidade de poder discutir novas tecnologias e avanços para pacientes oncológicos.
Excelente. Doutor Abraão, vou aproveitar a sua participação aqui conosco para começar com você falando um pouco sobre o histórico dos últimos anos, né? O que a gente pode destacar sobre a evolução dos tratamentos oncológicos no Brasil?
O desafio de tratamento de pacientes com câncer não é um desafio novo. A gente tem pacientes oncológicos de longa data e que precisam de novas medicações e de novas tecnologias. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, é um crescimento expressivo da incorporação de novos medicamentos e de novas tecnologias no tratamento dos pacientes com câncer. Ano após ano, novas classes de medicações e novas drogas são incluídas no rol de procedimentos e no rol daquilo que é possível oferecer para esses pacientes. Então, nós passamos por uma era de terapias alvo dirigidas, passamos por uma era de imunoterapia e agora nós estamos vivendo novas eras. A chegada de CAR-T-cells, a chegada dos anticorpos droga conjugado, a chegada dos anticorpos bioespecíficos e nós, enquanto profissionais de saúde, encaramos a chegada de novas tecnologias, de novas medicações com um olhar muito positivo, porque isso nada mais é do que a chegada de novas oportunidades. Quando um medicamento novo é incorporado, é introduzido no tratamento de uma determinada doença, o meu olhar, o meu entendimento não é sobre o medicamento, mas é sobre a janela de oportunidade que se abre para tratar o seu João, para tratar a Dona Maria, assim sucessivamente. Portanto, nós temos visto mundialmente uma melhoria expressiva do arsenal terapêutico dos pacientes com câncer. E aí a gente tem convivido com desafios. É um desafio ter tecnologia para tratar pacientes com câncer. Mas quando eu tenho tecnologia para tratar paciente com câncer, eu tenho o desafio de incorporar o tratamento. O tratamento apresentado no Congresso americano, no Congresso europeu, é bem-vindo, mas ele precisa sair do paper do New England e chegar na casa de quem precisa do remédio. E aí, a luta aqui com a gente vai poder nos ajudar a falar um pouco sobre isso. A gente tem milhares de desafios em volta disso. Preço, acesso, informação e assim sucessivamente. Portanto, a gente vê com bons olhos a entrada de novas moléculas, mas é necessário que forças e que institutos de educação e de luta pelo paciente oncológico continuem trabalhando para que a chegada de tecnologia seja de fato incorporada na prática diária.
Perfeito, doutor Abraão. E até vou aproveitar, você já até trouxe, né, que a Luciana vai poder contribuir muito para essa parte, que seria, existem todos esses novos tratamentos, né, todas essas possibilidades, mas esses tratamentos, eles chegam realmente no paciente, Luciana? Com a sua experiência, né, conta um pouco para a gente o que você tem vivenciado nesse cenário.
Pois é, eu acho que, como, né, a doutora Abraão antecipou, acho que se tem uma angústia presente no nosso dia a dia, essa angústia da desigualdade no acesso à saúde. A gente está vendo, primeiro, né, essa explosão de novos tratamentos. Eu tive a oportunidade agora recentemente de participar do ESMO e eu encontrava com os médicos, né, acho que assim, todo mundo super empolgado, vendo, né, toda uma realidade real de novos tratamentos, e que o que na prática para o paciente significa cura, significa tempo de vida, e hoje cada vez mais um olhar e um cuidado especial também para garantir qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, essas são as boas notícias hoje que a gente tanto fala que são reais no mundo do câncer, e aí vem a angústia. Para quem de fato tudo isso está disponível? E aí a gente começa a ter essas distâncias cada vez maiores, né? Claro que uma coisa é o que está acabando de sair, o que está acabando de ser, né, finalizado com relação ao estudo clínico, e aí o que está de fato disponível para todo mundo. A gente tem esse segundo ponto relacionado à saúde privada, que hoje a gente tem todo um processo ali, que se é uma droga oral tem que passar pelo rol, se é uma droga injetável, parece que não tem, mas talvez vai ter que ter. Temos novidades aí, né, aparentemente acontecendo. E o paciente do SUS está ficando cada vez mais excluído, né? Essa distância entre o que um paciente que tem uma saúde suplementar e o paciente que depende do SUS tem acesso de fato, está muito desafiadora mesmo, né? Então, apesar, mesmo quando, e o que é, acho que o que fica muito complicado é que mesmo quando a gente tem o famoso sim da Conitec, que também é muito esperado, e a gente tem vários sims recentemente para várias tecnologias oncológicas, isso não vira acesso, né? E o acesso é de verdade, né? Um medicamento oral que de fato esteja dentro da boca do paciente, se é um medicamento injetável que de fato esteja dentro da veinha do paciente, porque é isso que vai salvar a vida dele, é isso que vai, né, garantir com que ele viva mais e que ele viva melhor, isso não acontece, sabe? Então, acho que tem aí um esforço muito grande no nosso lado, né, com sociedades médicas, com acho que todo um cenário oncológico olhando com muita atenção para isso, para de fato a gente conseguir que os pacientes possam se beneficiar daquilo que é efetivo, daquilo que a gente sabe de verdade que vai fazer diferença na vida deles.
Perfeito, acho que você trouxe um ponto super importante, que é essa questão da desigualdade entre os sistemas, né? Falando do sistema público e sistema privado, essa questão do que está incluído dentro do SUS, através das avaliações da Conitec, a comissão que avalia, né, o que é incluído ou não dentro do que é obrigatório de ser oferecido para a população através do sistema público de saúde. Mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar sobre a questão da desigualdade que existe até mesmo dentro dos próprios sistemas, né? Dentro do mercado público e dentro da saúde suplementar, a gente também vê essa desigualdade se mostrando de alguma forma. Tô certa? Ou...
Ai, tá certa. A gente já tem um estudo famoso que é o Meu SUS é Diferente do Teu SUS. Então essa foi aí uma primeira e necessária conclusão, que aparentemente todo mundo convivia com essa realidade, mas acho que a gente nunca tinha literalmente, né, escrito com letras garrafais que essa realidade existe. Então, sim, dentro do SUS, de acordo com o modelo de financiamento de cada instituição, você vai ter acesso a um determinado tipo de protocolo ou não, né? Então, é isso que mostra o nosso estudo, e isso é muito desafiador, principalmente se quando a gente para pensar que a gente está falando do SUS, onde um dos princípios é a equidade, um dos princípios é a justiça, né? E como é que fica isso? Se a gente tem que, né, viver com essa questão de que muitas vezes é o seu CEP que vai definir o tipo de tratamento que você vai ter acesso, né? E eu acho que quando a gente olha para a saúde suplementar, claro que os planos de saúde são diferentes, mas além disso, a gente também vive uma questão de que nem sempre o rol está sendo respeitado. A gente sabe, sim, que alguns convênios têm seus próprios protocolos e que nem sempre eles cobrem também o que está dentro do rol. Então, temos aí, né? Sim, infelizmente, tenho que concordar com a sua pergunta de que essas desigualdades acontecem dentro dos sistemas também.
Legal. Doutora Barão, Aproveitando que a gente já falou um pouco sobre essa questão de todo o panorama atual do tratamento, né, que é ofertado hoje para o paciente oncológico dentro do Brasil, a gente não pode deixar de falar de medicina de precisão, né, que tem avançado muito nos últimos anos e que é uma das áreas de destaque quando a gente fala em oncologia, em tratamento oncológico. E aí eu queria te perguntar se, na sua avaliação, se a oncologia do futuro ela está realmente baseada nesse tipo de personalização. O que você pode contribuir nesse sentido?
Ótimo, ótima sua pergunta. Eu vou dar um passo atrás só para fazer um comentário dentro do que a Lu vinha falando, que eu acho que é um ponto importante. É evidente que existem disparidades dentro de um mesmo sistema, tá? E essas disparidades, elas passam por modelos de negociação, modelos de pagamento, acesso à informação que cada centro tem ou não. Mas eu acho que é um dever nosso, e a Lu eu acho que é uma das pessoas que mais trabalha nesse sentido, é um dever nosso tentar incorporar cada vez mais tecnologia e ciência dentro de todos os serviços. Então o próprio Instituto hoje tem um trabalho muito interessante ligado à incorporação de centros de pesquisa fora de São Paulo, a incorporação de centros de pesquisa em estados que ficam afastados daquela que é a realidade do SUS de São Paulo, onde a gente tem diversos estudos clínicos em andamento, você consegue incorporar esses pacientes, você acaba conseguindo oferecer para esses pacientes tecnologia de ponta. Então, eu acho que é um dever nosso, e a gente tem visto isso acontecer nos últimos meses a anos, que é incentivar a participação em protocolos de pesquisa e colocar esses protocolos de pesquisa mais próximos das pessoas, porque às vezes a gente tem um protocolo que é maravilhoso, você enquanto médico já sabe que mesmo que o paciente caia no braço controle, ele vai receber um tratamento melhor do que ele receberia dentro do sistema, mas às vezes o cara mora em Belém do Pará e você só tem esse protocolo aberto em São Paulo. Então, como é que você vai viabilizar isso? É como uma pessoa que mora em São Paulo e fazer um protocolo de pesquisa nos Estados Unidos. É a mesma coisa, a pessoa fica completamente fora do seu lar, fora da sua casa. Agora, se em Belém você tiver um centro de pesquisa que também inclui pacientes, então você aproxima a pesquisa, você aproxima a tecnologia do paciente. Isso é bom para o paciente, isso é bom para a pesquisa, porque você consegue incluir um número maior de pessoas. Então, eu acho que a gente precisa correr atrás de métodos para tornar as disparidades cada vez menores, tá? Então, isso só o comentário da fala anterior. Falando um pouco sobre medicina de precisão. Medicina de precisão é um termo que está muito na moda, que está avançando, e eu gosto de ter um olhar muito, muito positivo em medicina de precisão, mas eu gosto de olhar medicina de precisão de uma forma menos genérica, porque medicina de precisão fica uma coisa muito clichê, meio comercial, e para mim, medicina de precisão é nada mais, nada menos do que precisão no diagnóstico e no tratamento da pessoa que está na minha frente. Isso, para mim, é medicina de precisão. Muito mais do que pedir painel molecular para entender com precisão o que a pessoa que está na minha frente necessita. Então, por exemplo, e aí eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas não é bem fugindo, é só para a gente colocar isso num contexto. Medicina de precisão para muita gente é você pedir um teste que se chama Foundation One, que faz um sequenciamento genômico de 1 milhão e tantos de genes e procura todas as alterações genéticas que você pode ter naquele gene que são potencialmente acionáveis. Mas será que quando eu estou tratando um paciente com tumor de cólon inicial que foi operado, eu preciso desse painel genético? Muitas das vezes eu não preciso, isso não vai impactar em nenhuma mudança terapêutica. Então, a medicina de precisão para esse paciente é eu recomendar, por exemplo, o seguimento desse paciente. tá? Agora, por outro lado, muitas vezes a gente está diante de um tumor avançado, um tumor de rim, um tumor de pâncreas, que eu não tenho uma terapêutica padrão naquele momento. Será que esse paciente tem uma mutação driver? Será que esse paciente tem uma alteração genética acionável que eu posso oferecer para ele uma nova tecnologia? Isso pode mudar o tratamento dele? Isso pode impactar positivamente no curso da história desse paciente? Esse é o paciente que eu vou pedir um teste molecular amplo, que eu vou tentar entender quais são as vias da carcinogênese e eu vou agir especificamente na mutação X, na mutação Y, na alteração aqui e assim sucessivamente. Ok? Então, medicina de precisão é super importante, está crescendo muito, mas a gente tem que adequar a precisão. Número um, a realidade de onde eu estou. Eu não posso pegar a medicina de precisão americana e colocar ela dentro de um consultório no Brasil, numa realidade ou outra. Então, eu tenho que ter a minha realidade adequada. Segundo ponto, eu preciso adequar a medicina de precisão para o paciente que está na minha frente. Qual a necessidade de precisão eu tenho neste paciente, neste caso específico? E aí, com isso, a gente vai fazer um uso racional da tecnologia e, com o uso racional da tecnologia, eu vou poder gastar um pouco mais de tecnologia onde eu preciso, poupar um pouco de tecnologia onde de fato não é preciso e com isso ter um consumo um pouco mais consciente, um pouco mais equilibrado da tecnologia. Se a gente for usar indiscriminadamente a tecnologia, a gente vai ter um problema de saúde pública, é um problema que já existe, né? A gente só está cada vez mais colocando esse problema em evidência, mas a gente vai ter um problema também de saúde suplementar, porque essa conta pode ficar impagável, tá? Então, eu sou um entusiasta da medicina de precisão, mas que ela seja utilizada com consciência.
E para que ela seja utilizada com consciência, o que você acha que seria necessário era realmente um entendimento, né, da classe médica em geral de qual é o paciente certo que deveria e que se beneficiaria do uso desse tipo de tecnologia, certo?
Sem dúvida, eu acho que o que impacta é conhecimento, é você conhecer a história natural da doença, é você conhecer as opções terapêuticas para aquela doença, é você entender qual a probabilidade de uma alteração genômica, porque se a gente começar a tratar de probabilidades ínfimas, na vida probabilidades ínfimas existem em diversos cenários. Então eu tenho 0,0001% de chance de ganhar na Mega Sena. Mas será que faz sentido eu... Entendeu? E isso se aplica na realidade da vida médica, no tratamento de pacientes. Será que, de fato, para esse cenário, para essa condição, eu espero encontrar tal alteração genética? Tá? E é claro que isso a gente está falando num contexto pós-estudo, né? Quando eu estou estudando uma condição, eu tenho que procurar em todo mundo para entender qual é a frequência daquela condição e como é que eu posso intervir naquela condição. Mas uma vez que eu já conheço, então vou te dar um exemplo prático. Câncer de pulmão. Hoje em dia, é impossível tratar adenocarcinoma de pulmão sem um painel molecular. Eu preciso procurar EGFR, ALK, ROS, MTRK, eu preciso, é fundamental. Por quê? Porque eu sei que alterações moleculares estão presentes com muita frequência em câncer de pulmão. Portanto, se eu não procurar essas alterações, eu vou estar fazendo uma má prática, entendeu? Eu não vou estar oferecendo para esse paciente o melhor. Melanoma, eu preciso procurar BRAF em melanoma. 50% dos pacientes com melanoma são BRAF mutados. Tá? Agora, NTRK em glioma, a frequência é 0,00. Será que faz sentido a gente disparar um teste molecular para pesquisar? Entende? Então, acho que a gente precisa conhecer a história natural da doença para usar o recurso com sabedoria. entendeu? Utilizar o recurso com eficácia. Então, eu não vou pesquisar NTRK num tumor onde eu sei que NTRK não está hiperexpresso. Mas, por exemplo, em glioma, MGMT está, e eu preciso procurar. Então, eu preciso ter esse conhecimento da biologia tumoral para poder aplicar no caso real e utilizar a tecnologia a meu favor.
É, e eu acho que tudo isso que você está trazendo também tem um ponto importante, que é claro que ao fazer esse teste no exemplo de pulmão, que foi o exemplo que você trouxe aqui, você garante que o paciente de fato receba uma medicação que ele vai ter os benefícios, os melhores benefícios possíveis ou alcançáveis para ele, mas você também evita que a medicação, que é uma medicação normalmente de alto custo, seja dada para um paciente que não tem o perfil de se beneficiar do uso dessa tecnologia. Então, também tem uma questão, falando aí um pouco dessa questão de saúde pública que você trouxe, que é importante, né? E que o olhar para esses testes genéticos também pode contribuir nesse sentido.
É claro, eu acho que quando a gente vai utilizar uma medicação que tem por princípio ser uma medicação que tem um alvo, a gente tem que garantir que o alvo esteja presente, né? Não faz sentido biológico eu oferecer uma medicação alvo na ausência do alvo, porque eu sei que de fato essa medicação não vai funcionar e eu vou ter o ponto deletério de oferecer um tratamento que não vai surtir efeito para o paciente e vou ter também o gasto com a medicação sem trazer benefício real para a vida do paciente.
Agora, Luciana, a gente falou aqui bastante de acesso, né? Trouxe toda essa questão de desigualdade, mas eu queria que você comentasse um pouco, na sua experiência e toda essa vivência que você tem nessa área, o que que você tem sentido de avanço, e aí mais na parte até regulatória, que teve esse caminho de melhorar o acesso para esses pacientes. Você acha que existiu esse avanço, de alguma forma?
Ai, assim, sim, acho que eu preciso descolar minha resposta do momento atual, né? Preciso olhar para fazer uma análise, né? Voltar um tempinho, sei lá, talvez 8, 10 anos, e claro, assim, a gente tem uma Conitec, a gente tem a conquista do rol, né? Acho que quer queira ou quer não queira, hoje a gente sabe que pelo menos existe uma preocupação e uma vontade de que aconteça no Brasil uma avaliação de uma tecnologia em saúde, né? Obviamente levando em consideração todos os nossos desafios e barreiras e obviamente e questões aí, principalmente pensando em orçamento, que é real no Brasil, né? Claro que a gente sabe que isso precisa ser levado em consideração, que obviamente prioridades precisam ser escolhidas. Então, sem dúvida, eu acho que a conquista sim da Conitec, agora como toda política pública, a gente precisa de aprimoramentos. Então, talvez a grande análise nesse momento seja: existem pontos importantes a serem melhorados, tanto na questão da saúde suplementar, que apesar do rol existir, apesar sim da gente ter aí nesse ano a conquista de uma incorporação provavelmente de quase 20 novas tecnologias para oncologia, muito mais drogas entrando do que drogas negadas, né? Então isso é real na saúde suplementar. A gente tem, como eu já mencionei antes, a gente tem sim os sims da Conitec. Mas a gente segue enfrentando o desafio, né, de apesar do sim, isso não se efetivar de verdade para o paciente, né? Então, eu vejo, acho que precisamos aí então desses aprimoramentos urgentemente acontecendo.
E o que que você acha que poderia ser mudado ou que poderia ser um caminho para uma mudança nesse cenário, né? A gente já evoluiu bastante, mas eu entendo que você acha que a gente ainda pode evoluir muito mais. O que que você acha que poderia acontecer para melhorar essa situação?
Ah, eu acho que a gente está vivendo um momento importante de revisão da política nacional oncológica, e todos esses aspectos de incorporação de novas tecnologias estão dentro dessa discussão. Agora, pensando em priorizar, talvez a gente precisasse começar resolvendo essas drogas que a gente já tem o sim da Conitec, né? Coloca para dentro essas, porque tá, né? Tem prazos estourados, a gente está falando aí de tecnologias de anos que realmente não estão disponíveis, e no pacote dessas drogas tem droga de pulmão, né, doutora Abraão, que é o que você acabou de falar, já está ficando defasado, né? Já está ficando defasado para o que a gente tem hoje. A gente há muito tempo atrás incorporou o erlotinib, o gefitinib, sem o EGFR, né? A Conitec está discutindo o EGFR agora, né? Então, assim, tem umas coisas que... E conectando com esse seu conceito de medicina personalizada, que eu gosto muito, doutor Abraão, que eu acho que é isso, é o foco no que especialmente naquilo que aquele seu paciente que está sentado na tua frente precisa e tem, né? A gente não vê este jeito de pensar em quem está no governo, né? Então, tanto que para a gente foi muito, a gente fez muita questão de inserir no novo texto da política nacional a palavrinha personalizada, né? A palavrinha precisão, a palavrinha oncologia moderna. Isso é muito core em tudo que a gente vive hoje, quando a gente pensa em oferecer o melhor para o paciente, né? E talvez nem precisa ser a palavra o melhor, mas é o mais efetivo para o paciente, né? Aquilo que a gente sabe de verdade que beneficia, e a gente sabe a resposta disso. Então, e acho que assim, a gente tem vários exemplos, né? Então, tem esse, né, que eu incorporo lá atrás, o erlotinib e o gefitinib, e só agora eu estou discutindo EGFR, então... E a gente hoje está claro, a gente talvez devesse testar todo mundo e, baseado no resultado dessa testagem, tomar uma decisão do que deveria ser incorporado ou não, né? Assim, o teste também tem que servir para isso, para criar uma política orientada para essa personalização. E não é assim que a gente vê hoje, né? O mindset não é assim. A gente fica pedindo a droga, né? E aí tem sim para a droga, mas daí não tem o teste, daí a farma paga o teste... E a gente vem andando assim, sem nenhuma lógica, né? Cujo foco é aquilo que o paciente precisa, de fato.
É, exatamente. Acho que isso é fundamental. E, assim, o que eu acho que é a grande força motriz e a grande virada de chave é a gente entender que a incorporação de tecnologia e o avanço dentro da oncologia tem que ser guiado no paciente. O centro do tratamento tem que ser o interesse do paciente, a melhoria da sobrevida do paciente, a melhoria da qualidade de vida do paciente. Uma vez que eu entendo que a minha medicina é centrada no paciente, eu avanço positivamente. Agora, se eu fizer uma medicina centrada em simplesmente incorporar tecnologia porque é tecnologia, incorporar porque os Estados Unidos incorporou, incorporar porque a indústria farmacêutica quer... Aí é complexo. Então a gente tem que colocar o paciente no centro da nossa medicina e trazer para esse paciente, no caso específico dele, aquelas que são as necessidades que ele precisa e atender essas necessidades.
Perfeito. Luciana, doutor Abraão, foi ótimo conversar com vocês. Eu acho que a gente teve uma conversa que trouxe muitos insights, muitas reflexões, né? A gente poderia ficar aqui conversando muito mais. Se eu pudesse resumir de uma maneira muito rápida tudo que a gente conversou aqui, o que a gente tem hoje é um cenário com muitos tratamentos disponíveis, mas como o doutor Abraão falou, a gente precisa identificar, pensando no paciente, qual é aquela tecnologia, aquele medicamento que vai ser a melhor opção para aquele paciente naquele momento, e pensando também em terapia personalizada, entender que esse olhar, pensando até mesmo em sustentabilidade, ele é importante. Não são todos os pacientes que vão se beneficiar da terapia personalizada, enfim, ter esse olhar também, esse cuidado, pensando no sistema como um todo, como a Lu já trouxe, avanços regulatórios aconteceram, continuam a acontecer, mas a gente ainda tem muito a evoluir, não é mesmo? Então, queria muito agradecer vocês.
Então, agradecer demais a oportunidade.
Eu acho que primeiro agradecer o convite, falar que é sempre um prazer estar com a Lu, discutir um pouco sobre avanços em oncologia e o acesso a esses avanços para os nossos pacientes. E acho que é isso, é a gente usar de forma racional, a gente usar de forma consciente e de forma inteligente os recursos e as novas tecnologias para que cada vez mais a gente possa curar mais pacientes, que a gente possa prolongar mais a vida de pacientes, oferecer qualidade de vida para esses pacientes. Afinal de contas, é isso que eu faço de meia-noite a meia-noite, de segunda a segunda, é correr atrás de coisas novas, de tecnologia, de medicamento, de tudo para os pacientes. É isso que é o nosso trabalho, é essa que é a minha missão.
E eu quero convidar você que nos ouve aqui nesse podcast para ficar ligado nos próximos episódios dessa série sobre Onco Innovation. Além disso, também te convido para acompanhar o nosso podcast de Health, que sai toda quinta-feira. É só você se inscrever no feed para receber as novidades. Faça também a sugestão para que você acesse MIT Technology Review Brasil. Fique ligado nos artigos, porque essa nossa discussão também será abordada por lá, além de diversos outros conteúdos. Um grande abraço e eu espero você em um próximo episódio.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.